Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse conteúdo é uma produção da TV Profissão em parceria com a Central de Notícias Uninter. Eu sou Ivan Tozin e hoje estamos aqui com o Matheus Piffer, né, aquele que atua aqui na Central de Notícias Uninter, e também temos uma convidada ilustre, que é a Andressa Falcão Apolinário. Matheus, apresenta a Andressa.
Olá, Evandro, olá a todos. Hoje a gente, como você já bem apresentou um pouquinho, a gente tem uma convidada ilustre, que é a Andressa Falcão Apolinário. Ela é egressa do curso de bacharelado em Educação Física e estudou no Polo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que é uma região central ali no estado. Hoje a Andressa conseguiu abrir uma academia. Ela já tem o registro profissional no CREF, Rio Grande do Sul, que é o Conselho Regional de Educação Física, e ela tinha o sonho de abrir uma academia e ela conseguiu. Para isso, ela começou a vender bolos para comprar os equipamentos e, além disso, ela atuou como professora de Educação Física na Prefeitura Municipal de Gramado Xavier. Andressa, seja muito bem-vinda.
Olá, primeiramente, muito obrigada.
Conta um pouquinho para a gente como foi essa escolha para atuar na área de Educação Física, por favor.
Então, eu comecei a faculdade lá em 2012, cursando licenciatura, mas o meu grande sonho sempre foi o bacharelado, né? Eu sempre gostei muito da área de musculação e esportes, assim, no geral. E aí eu comecei a cursar licenciatura, e quando eu acabei a licenciatura, eu vim atuar aqui em Gramado Xavier, que é a cidade onde eu resido agora, como professora, né? Atuei em duas escolas aqui do município. E, porém, né, sem desistir do meu sonho, eu ingressei no curso de Educação Física bacharelado na Uninter, em Santa Cruz, que é uma cidade próxima aqui. A vantagem desse curso da Uninter é que me permitia morar aqui, né, em Gramado Xavier, e ir até Santa Cruz do Sul somente para fazer as provas e as aulas presenciais, as aulas práticas, né, que sempre foram muito bacanas, aproveitava para reunir com o pessoal do curso, sempre foi muito legal. E, assim, comecei a fazer bolos e afins para juntar grana para poder montar a minha academia aqui em Gramado. Eu tinha alguns aparelhos de musculação que eram do meu pai, lá na minha cidade natal, e aí eu trouxe tudo para cá, só que aí eu precisava de grana para poder fazer aí a reforma desses aparelhos, né, fazer pintura, manutenção de ferragem, essas coisas, troca de cabos, de roldanas, essas coisas assim. E então, para juntar grana para conseguir que viesse o técnico, né, que é de Santa Cruz do Sul também, viesse até aqui para fazer essa manutenção para mim, e eu conseguisse trocar estofado, pintura, essas coisas, que foi eu e a minha namorada mesmo que fizemos, até a minha mãe também ajudou a gente a fazer tudo isso. Eu fiz bolos e ovos de Páscoa, porque eu vi que o pessoal aqui embarcou na ideia comigo, porque todo mundo queria uma academia aqui na cidade, não tinha, né? Aí o pessoal queria muito, e eu fazia vídeos para o Instagram dizendo: ó, pessoal, tô vendendo tal doce aqui, portanto, e esse dinheiro vai ser designado aí à manutenção dos aparelhos para que eu consiga abrir a academia, ou vou comprar tinta para pintar a parede da academia, ou vou comprar um tatame. Eu ia dizendo para que era o dinheiro, sabe? Conforme eu ia conseguindo comprar as coisas e ajeitar. E aí o pessoal embarcou na ideia e foi comprando e apoiando. Sempre que eles compravam, eles postavam e me marcavam, né, no Instagram e tal, dizendo: ó, comprei para ajudar aí. O pessoal, eu acho que isso mexe muito, né, com a questão dos sonhos das pessoas. Todo mundo tem um sonho, né? E eles sabiam que esse era o meu sonho. E também estou realizando aí o sonho de muita gente daqui, que é malhar, né, fazer alguma coisa diferente do futebol, que era o único esporte que tinha aqui que o pessoal costumava praticar. E foi basicamente isso aí que me motivou. Não estou ouvindo.
Teu som está...
Desculpa. Como que foi, então, Andressa, esse teu início para escolher atuar na área de educação física? Lá atrás você começou na licenciatura e depois optou pelo... Depois continuou os estudos no bacharelado. Como que foi essa tua escolha, né? Eu quero atuar com educação física. Como é que foi?
Então, Eu sempre tive... eu fiz cirurgia bariátrica fazem 9 anos. Eu era obesa, eu fui uma criança gorda, e eu me tornei uma adulta obesa, né? Eu tinha 21 anos e pesava em torno de 120 quilos. E aí eu sempre associei muito a vergonha que eu tinha de praticar esporte, sabe? É, por estar acima do peso. E eu queria mudar isso. E assim, na educação física, na escola, eu pude experienciar isso, né? De conseguir fazer com que aqueles alunos menos favorecidos esteticamente, vamos dizer assim, quem tinha vergonha, porque nem sempre é só pelo tamanho, pelo peso, pela altura, às vezes é por uma falta de coordenação, por ter vergonha de errar, né? Então, assim, eu gostei muito de atuar na área da escola por conta disso, sabe? E aí, no bacharelado, né, daí eu me realizei, porque até fiz o meu TCC da licenciatura, eu fiz focado nisso, que é, tipo, os benefícios da atividade física de musculação para no auxílio da manutenção do peso da pessoa que fez a gastroplastia, né, que é a redução do estômago. Porque sabe-se, né, que quanto mais massa muscular a gente tem, mais fácil de tu manter o teu peso baixo, né? Então, assim, eu sou uma amante da musculação, as pessoas aí hoje em dia gostam muito das atividades de crossfit, essas atividades em grupo, né, com alto impacto e tal, acho legal também, porém, eu sou uma amante da musculação mesmo, e acho que foi isso, sim, que mais me motivou, é a mudar o corpo, né, e o jeito que a pessoa se vê também, porque talvez se eu tivesse focado mais na atividade física antes de ter feito a bariátrica, talvez eu não tivesse feito, entendeu? Tivesse continuado aí com, talvez com sobrepeso, mas mais saudável. Mas como eu tinha vergonha de fazer, né? Aí acabei optando por um... cheguei num momento em que o próprio médico me disse, olha, acho melhor aí tu dá uma segurada, ou se tu não conseguir, é melhor a gente entrar com uma cirurgia de redução de estômago, que foi o que eu acabei fazendo. Mas hoje em dia, as minhas alunas mesmo, assim, não tento incentivar, as gente dizendo, ah, eu queria mudar o corpo, eu digo, não é necessário tu mudar a tua estética, né? Tu tem que tomar hábitos saudáveis de atividade física e alimentação, e aí ver o resultado que isso vai trazer para ti, né? Porque às vezes não é da tua capacidade biológica ficar num biotipo específico ali, um padrão, né?
Exatamente. Andressa, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais como é que foi essa tua experiência em estudar educação física à distância.
Então, gostei muito. Sempre digo para as pessoas que vêm falar comigo a respeito disso, ah, como é que foi cursar à distância, né? Eu digo, olha, eu considero que eu aprendi mais à distância do que no ensino presencial, porque a gente tem que se puxar mais, vamos dizer assim, né? Claro, lá na aula presencial, tu tem o professor ali perto de ti, mas muitas vezes aí o colega do lado te distrai, fica... Tem aquela questão de socialização? Tem, ok. Mas também tem o fato de que eu acho que mata-se muito tempo, sabe, na aula presencial. E aí, ali, quando tu tira o teu tempo para estudar, assistir as tuas videoaulas e fazer os teus trabalhos, é tu e o teu material, né? Então, assim, acaba que tu foca mais. E aí, assim, como é um ensino semipresencial, né? Educação física, a gente, mesmo que faça ali tudo online, as práticas são feitas, né? Lá no polo, muitas vezes foi no polo, outras vezes a Uninter alugava ginásios de escolas, piscina, academia de musculação, foi tudo feito dentro do ambiente, assim, para a gente ter a melhor experiência possível, né, dos cursos das aulas práticas, né, achei muito bom, assim, recomendo 100%, não cursei o bacharel, não cheguei a começar a cursar bacharel na instituição presencial, mas assim, a experiência que eu tive com a Uninter, para mim, foi sensacional.
E também, trazer mais uma pergunta para a Andressa, a gente fala assim, muito sobre o registro do Conselho Regional de Educação Física, né? Como que é esse processo e qual a importância de ter esse registro? Você que recebeu também, fez esse registro há pouco tempo também.
Sim. Tem muita gente que trabalha, infelizmente, né, tem gente que trabalha ilegalmente, mas eu não sou a favor disso. Eu acho que se a gente tem um registro, a gente tem um conselho, é porque ele, de alguma maneira, ele deve atuar a favor da gente, né? E eu acho, assim, que se eu não quero ser passada para trás, eu não devo passar ninguém para trás também, né? Tô aqui, podia ter começado a trabalhar sem, fazendo uma mutreta, e não quis de maneira nenhuma. Por quê? Tô prezando pela saúde dos meus alunos também, né? Acho que, assim, a partir do momento que eu tenho registro aqui na cidade, isso faz com que outras pessoas que pensem em abrir alguma coisa focada na área da atividade física, repensem o fato, né, de trabalhar sem estar formado, sem ter um registro profissional. Por quê? Porque isso é ilegal, né? E, assim, fui atrás, dei uma viagem lá em Porto Alegre, porque eu queria abrir a academia o quanto antes, e podia ter sido feito tudo via correio, só que demora um pouco mais. Aí eu entrei em contato com eles, liguei, fiquei enchendo o saco do pessoal do Ninter para me mandar os comprovantes e tudo mais, para eu poder juntar a documentação e ir até lá. Fiquei ligando durante uma semana, não tem como adiantar meu atendimento, fui num sábado de manhã lá. Aí eles me atenderam e eu consegui aí o meu registro para vir e poder abrir o registro de autônomo aqui na prefeitura da cidade, né? E eu até sei de casos de municípios aí, em que aqui na Redondeza, que tem academias, né? Que alugam, vamos dizer assim, que funciona como aluguel de aparelhos. E aí não tem supervisão de profissional, a pessoa vai lá e usa como quer, sabe? Tipo, entendo que tem gente que tem experiência, mas eu, assim, hoje, trabalhando na área, né, que tô aí com muita gente extremamente crua que nunca fez atividade física, alunos de até 50 anos que nunca tinham entrado dentro de uma academia, eu fico pensando, meu Deus, como que se larga uma pessoa assim e diz, ó, usa os aparelhos aí, não tem como não se machucar, sabe? E até às vezes tu fica olhando o aparelho e pensa assim, meu Deus, como é que faz isso daqui? E aí eu disse, não, quero trabalhar certinho, vou ir atrás desse registro e quero mostrar para as pessoas que eu tenho esse registro e que eu estou dentro do que deve ser feito, né? Para não gerar complicação com ninguém. E eu gosto muito da ideia de que eu estou sendo também defendida, né, por eles. Porque, tipo, a partir do momento que vinha alguém querendo atuar fora dessa função do conselho aí, né, de estar dentro, estar regularizado, eles também podem vir, né, e autuar, e multar, e impedir que a pessoa trabalhe, né, sem estar preparada, né. Mais alguma coisa em relação a isso? Não me recordo.
Não, acho que é isso, em relação ao registro, né, como é que foi esse processo. E aí, Matheus, a gente tem mais uma pergunta, né, que é sobre, agora, falar sobre essas receitas culinárias aí. Exatamente. Que ela fez, né? Então, é bacana a gente falar como é que foi essa prática de empreendedorismo dela. Então, acho que é o ponto mais, a virada de transformação, acho que é essa, né? É uma superação. Então, é legal. Então, Matheus, pode trazer a próxima pergunta para ela.
Exatamente. Como a Andressa já mencionou, ela tem um talento aí na culinária, ela também se destaca nesse aspecto, porque para realizar esse sonho dela de abrir uma academia, adquirir os equipamentos, fazer essa reforma dos equipamentos, ela passou a vender bolos e ovos de Páscoa. Então, eu gostaria que você contasse um pouco mais como é que foi esse processo, como é que surgiu essa ideia.
Então, como eu falei antes, né, eu fui uma criança gordinha e eu desde muito cedo, desde os 7 anos eu fazia já bolos e doces, assim. Eu sempre gostei muito de cozinhar, foi uma coisa sempre muito presente em mim. E partiu de mim mesmo, assim, porque eu me lembro que a minha mãe não era muito fã, não. Até hoje ela não é muito fã de cozinhar e eu gostava, né? E aí sempre fui muito de mexer em computador e coisa assim também. Procurava receita, pedia para alguém me ensinar e sempre curti muito essa ideia. E eu fazia para casa, assim, fazia pra gente, né? Aqui a família e tal. E daí o pessoal gostava. Nossa, ficou muito bom. Os amigos também sempre gostaram muito. E eu sempre gostei muito da estética do alimento, assim, eu acho. Quanto mais bonito, mais vende, né? Vende mais fácil. E eu sempre gostei de deixar tudo muito bonito. E eu queria ter até conseguido deixar uma foto, alguma coisa aqui para mostrar para vocês, mas não consegui achar. E, assim, fiz esses bolos e coisas e coloquei ali expus, né? Com medo, inicialmente, bah, vai que não vende, né, vai que... Mas como eu disse, daí, eu acho que por essa questão do pessoal querer ajudar, né, a realizar o sonho, acabou vendendo, só que acabaram gostando mesmo, assim, tanto que até agora tem gente assim, meu Deus, quando é que tu vai fazer de novo? Só que agora eu não tenho tempo, né, de fazer, porque eu tô saindo de casa às 5h30, 15 para 6 da manhã para chegar na academia, e daí eu volto de lá 10 da noite, né, então, assim, fica bastante puxado, né, não tem como eu fazer mais, mas daí eu tô até auxiliando pessoas aqui que também se inspiraram em mim nessa função e estão fazendo agora para vender, sabe, até tô ajudando, eu trabalho aqui como, eu faço divulgação, né, de produtos em rede social, e aí eles vêm até mim, né, e eu tô dizendo, ah, faz alguma coisa mais fit, né, alguma coisa mais para que eu possa anunciar para os alunos, né, alguma coisa integral, sei lá, mais funcional, assim, e continuo, né, nessa função da venda, assim, eu acho que eu descobri junto com isso aí que eu sou uma boa vendedora, né?
Já faz uma consultoria aí de vendas.
Isso, eu faço receitas. Uma consultoria, exatamente. E eu até usava, eu fiz um slogan, né? Eu gosto muito de fazer stories e tal, e eu dizia assim, aí você compra de mim o bolo, engorda, e depois você vem emagrecer comigo na academia.
É tudo planejado, veja só, é tudo planejado.
A propaganda é a alma do negócio, né?
Com certeza.
É. Isso aí.
E pra gente também falar, então, sobre essa rotina sua, né? Você falou que você tem essa rotina de... Começa a trabalhar bem cedo, né? A partir das 5h30 aí, né? Então é bem. Como que você consegue manter essa rotina na academia, né? E também essa rotina de trabalho aí nesse período. E como que você conseguiu adaptar também na época ainda dos estudos em educação física, no bacharelado? Né? Como que você se organizava a sua rotina de estudos também?
Sim. Quanto à rotina de estudos, eu, além da graduação, eu estava cursando pós-graduação, assim, tudo junto, né? Então, ali, eu tirava ali uma hora, duas horas por dia para dar uma lida, uma estudada, uma atualizada nas provas, nos trabalhos, né? A gente sempre tinha... Eu tinha um grupo fixo, assim, de amigas da graduação, que a gente sempre fazia os trabalhos juntos e tal. A gente acaba se apegando também às pessoas, né, aos colegas. E quanto a isso, sim, sempre foi muito tranquilo para mim, porque eu estava trabalhando na escola, principalmente agora, nesse último ano, nos últimos anos, por causa da pandemia, eu também dava aulas em casa, né? Tipo, pegava, fazia os trabalhos para enviar para os alunos. Aqui, como é interior, não funciona direito a internet, então a gente tinha um dia da semana que tinha que fazer esses trabalhos e levar até a escola, entregar para os alunos, recolher os da aula passada para corrigir e tudo mais. Então foi mais tranquilo para mim, sabe, nessa função da pandemia. Antes eu ia me virando como dava, mas nessa função da pandemia eu tinha mais tempo em casa. Organizava o trabalho dos meus alunos, organizava os meus trabalhos, os meus estudos, as minhas provas. Foi mais tranquilo, assim, esse final de graduação, né? E quanto ao trabalho agora, tá sendo bem puxado. Eu perdi uns 5 quilos quase já desde do início, porque como eu ficava mais em casa antes, mais ociosa e comendo em casa, né? E fazendo doce, imagina. Daí agora, como eu tô lá na... Começo cedo e daí, como eu falei antes, todo mundo muito cru, eu tenho que estar sempre, né, ajudando. Muito pouco eu fico sentada, né, assim, esse horário, assim, que eu tiro, assim, umas horas da tarde para dar uma parada, né, porque senão eu não aguento o tranco, não. Aí, fico andando o tempo todo. Esses dias eu botei para cronometrar o meu pedômetro, eu fiz 14 quilômetros lá dentro o dia inteiro. Então, assim, e daí alimentação também, né? Tomo café da manhã, almoço e janto. Não tem muito mistério. Chego em casa, janto, tomo um banho, escovo os dentes, vai, capota. Vou acordar no outro dia bem corrido, mas, assim, extremamente realizador para mim, assim. Eu sempre quis trabalhar com uma coisa que me realizasse e que eu estivesse fazendo bem para outras pessoas, sabe? Não uma coisa assim, ah, simplesmente estou fazendo. Que nem os bolos. Ok, as pessoas ficavam felizes e gostavam, mas não era uma coisa que estava fazendo bem para elas, mesmo, meio contra a vontade, tem gente que vai assim meio na força do ódio fazer exercício, né? Uhum. Mas assim, eu tento fazer o mais agradável possível quando elas estão lá. Mas eu entendo que tem muita gente que não curte, assim como eu, um momento da vida já não curti, né? Tem sido assim, né? Vamos levando, conforme da hora que cansar, a gente dá uma desacelerada, depois retoma, tem que ir levando.
Ah, legal. Andressa, e assim, qual esporte que você é fã, que você gosta de acompanhar? Não sei se você pratica algum esporte.
É, eu no momento, eu sempre gostei muito de fazer longas caminhadas, né? Eu sempre digo, não gosto muito de caminhar em esteira, eu gosto de... Me sinto um hamster caminhando em esteira. Aí eu gosto de fazer caminhadas assim ao ar livre, né? É o meu esporte favorito, vamos dizer assim, que eu gosto de ir longe e voltar.
Sim, em contato com a natureza, assim, principalmente,
isso,
Andressa.
Isso, gosto de andar de bicicleta também. Não sou muito fã de futebol, acho que por conta do fanatismo da minha adolescência eu me estressava demais. Aí hoje em dia já não, assim, por conta de ser uma coisa muito presente aqui na cidade, né, assim, e ter vários campeonatos e coisas, e todos os amigos jogarem, eu tô sempre junto e tal, só que não é uma coisa assim que me atrai excepcionalmente. E que pratico, agora voltei, né, graças a mim, eu voltei a fazer musculação, e gosto muito, muito mesmo, e é isso, assim, de esportes, assim, pra mim.
E também pra gente, só pra gente, você atuou muito nessa, você teve muito essa iniciativa do empreendedorismo, como é que você vê... desenvolvimento de habilidades, competências que você foi desenvolvendo, principalmente nesses últimos anos, né? Abriu academia, né? Tá à frente, né, desse projeto. Como é que foi para você e o que você conseguiu tirar, assim, de lição? Acho que habilidades, né? Competências que você tenha desenvolvido.
Bom, eu acho que a principal coisa que eu desenvolvi foi paciência, né? Eu desenvolvi muita paciência comigo mesma, porque eu sou muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, e as coisas não são assim, a gente tem que respeitar o tempo das coisas e o tempo da gente, né? E também lidar com as outras pessoas, né? Ter paciência com as outras pessoas, entender que as pessoas não nascem sabendo, né? E conversar e entender que tem gente ignorante que não vai te tratar bem e que você tem que ser legal, não adianta, né? É isso aí, vai lidar com pessoas, é isso mesmo, né? Assim como tem gente que te acrescenta muito, né? Que é muito bom de conviver, mas tudo vem para acrescentar, né? As dificuldades, as alegrias. E qual era a outra pergunta mesmo que você tinha feito?
Mas nesse sentido de desenvolvimento de habilidades e competências, né, que você tenha, que você acha que você tenha, principalmente lidando nessa prática do empreendedorismo.
Que tem, mas eu não desenvolvi, que quem faz é a parte da organização. Eu não sou uma pessoa organizada, mas assim, graças à minha namorada, a Clau, que ela é minha sócia, né, no nosso empreendimento aí, e graças a ela, assim, a gente tem uma organização das coisas, tanto de horário de alunos, planilha de horário, de gastos, de dinheiro, de tudo, 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 até mesmo o lançar os treinos para os alunos, que a gente desenvolveu aí um aplicativo para lançar os treinos para os alunos, né? E aí, até isso, sabe? A gente... Eu olhei, assim... Eu fazia no papel e ela ia passando pro aplicativo, né? Eu fazer e lançar e pensar, assim... Ah, se fulano vai treinar segunda, terça e quarta, e fazer o treino A, B, C, depois daí vai pular tal dia... Essas coisas, assim... Como são muitas pessoas, a gente tá atendendo aí... Muitas pessoas, é mais de 70 pessoas que a gente está atendendo todos os dias aí. É complicado, sabe? Então, graças a ela, aí a gente tem essa organização e eu estou tentando aprender com o passar dos dias, mas é bem puxado para mim.
Isso aí, Andressa. E, Matheus, tem uma pergunta, mais uma pergunta para a Andressa.
Tem mais uma perguntinha, sim. A gente quer saber se você tem algum sonho ainda que você queira realizar.
Tenho, sim. Eu tenho futuramente vontade de abrir outras academias nos municípios vizinhos, porque tem municípios vizinhos aqui que não têm academias. Então, assim, tenho essa vontade aí de mais para frente conseguir também ampliar a daqui, porque, graças a Deus, está sendo bastante procurado, né? E a gente está com pouco espaço agora por conta dessa função da pandemia também. Não dá, né, para superlotar o local. Então, assim, a gente está trabalhando com horário marcado, tem número X de pessoas que pode estar lá dentro no mesmo horário, e daí o pessoal sai, a gente tem que higienizar tudo com álcool, e daí para entrar a próxima turma. Então, assim, está sendo bem puxado. Então, lugar maior eu tenho vontade de ter. E trabalhar com outros tipos de atividade, né, variar o tipo de exercício, além da musculação, vim trazer uma luta, quem sabe aí fazer uma piscina de natação. Gosto muito de trabalhar com pessoas especiais, sabe? Quero ter tempo para isso. Quem sabe se eu conseguir aí montar uma equipe que consiga me auxiliar para eu poder atuar com crianças especiais, com idosos. Eu gosto muito de hidroginástica, essas coisas assim. Se Deus permitir, quero fazer uma estrutura bacana aí para conseguir mudar. Haja bolo, né? Haja bolo e doce para fazer tudo que tem na minha cabeça.
Então, Andressa, quase chegando ao fim, queria que você então deixasse uma mensagem final de incentivo, né? Como é que foi essa trajetória, né? Você que agora é egressa do curso de Educação Física, é uma mensagem que você queira deixar de incentivo, de repente incentivar outros alunos que sejam também a fazer Educação Física, que é o curso, ou que queiram atuar com o empreendedorismo, né? A gente vê que você é um exemplo, né? Queria que você deixasse uma palavra final.
Então, tenho aí para dizer para vocês, simplesmente não desistam. Eu sei que em muitos momentos da vida da gente, principalmente durante a graduação, a maioria de nós, né, que estão cursando uma graduação à distância é porque estão trabalhando, né, e estudando, até mesmo quem faz presencial também trabalha e estuda, e muitas vezes é bastante difícil a gente pensar em desistir, sabe? E não é só eu vi isso várias vezes. E se não fosse a minha mãe, né, que me disse assim, não, você tem que ir até o final, você não pode desistir, eu teria desistido na metade do caminho e eu não estaria aqui hoje, né? Então, assim, superar, se não deu certo naquele momento, segue em frente, continua tentando, né? Eu acho que não desistir é a principal coisa, né? E fazer, tentar fazer aquilo que tu não sabe, porque é só fazendo que tu não sabe que tu aprende a fazer algo novo, né? Se tu não tentar, não vai sair do lugar. E é isso.
Então, agradecer o Matheus, né, que me ajudou na entrevista também, e agradecer a Andressa Falcão Apolinário, que concedeu essa entrevista para a gente, né, no programa Entre no Jogo, e também agradecer em especial também ao Polo de Santa Cruz do Sul, em especial também a Mônica Elisa Malacarne, que nos indicou o contato da Andressa para compartilharmos a história, né, aqui na Central de Notícias do Ninter e também na Rádio Ninter. E a gente se despede, então, dessa edição do programa Entre no Jogo, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Essa é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a TV Profissão. Obrigado, Andressa. Um super abraço.
Eu agradeço. Obrigado, um abraço para vocês também. Até. Valeu, tchau, tchau.
Programa Entre no Jogo.